Obrigada, presidente, que Jaime Campos, senhora senadora, senhores senadores, nossos telespectadores que nos acompanham na TV Senado. Os pequenos agricultores familiares e assentados da reforma agrária estão muito apreensivos, não só com as preocupações relacionadas ao seu endividamento, mas também as decisões que este Congresso Nacional deve tomar relativamente ao Código Florestal, cuja votação que estava marcada para hoje à noite na Câmara dos Deputados foi adiada para o dia 10 deste mês. A dificuldade vivida pelos pequenos agricultores que possuem dívidas foi o motivo de uma união das três entidades que representam a agricultura familiar e os assentados no meu estado, o Rio Grande do Sul, a saber, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a FETAG, a Via Campesina e a FETRAF Sul. Elas produziram um documento, senhor presidente, mostrando as causas do endividamento da agricultura familiar no Rio Grande do Sul. Mas esse não é um problema exclusivo do meu estado. Aqui nesta tribuna, o senador Vital do Rego, da Paraíba, também Paraíba do nosso colega Cícero Lucena e Wilson Santiago, revelou que o BNB concedeu a um pequeno agricultor paraibano um empréstimo de apenas R$ 6.000. Vou dizer novamente, R$ 6.000, um pequeno agricultor. Essa dívida, presidente, hoje está em R$ 60.000. É pagável essa dívida para quem tomou R$ 6.000? Talvez entregando toda a sua propriedade ao banco, ainda assim fique com dívidas à instituição financeira. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, senhor presidente. Além de demonstrar a união das três entidades em torno de uma causa, a busca de uma solução para o endividamento, a questão, novamente, ressalta a visibilidade da importância que a agricultura familiar tem para o desenvolvimento econômico de nosso país. O documento elaborado pelas três entidades, que eu já, aliás, propus que estivesse registrado nos anais desse Senado, ele mostra que o valor global das dificuldades no Brasil hoje, dessas dívidas vencidas e vincendas, está estimado em R$ 30 bilhões, o que é um valor pequeno se comparado com o impacto que a atividade desses produtores assentados ou agricultores familiares representam para a produção na economia brasileira e dos alimentos. De acordo com o diagnóstico, desses R$ 30 bilhões, para a dívida mais urgente, as quais os trabalhadores rurais, os produtores da agricultura familiar, têm que pagar agora, estima-se que esse valor chegue a R$ 8 bilhões. As causas desse endividamento, senhor presidente, e do descompasso entre a dívida e a capacidade de pagamento, não são de agora. Elas vêm de muito tempo. E o senhor, que conhece bem a agricultura, representante do Mato Grosso, sabe dessas dificuldades, que ela atinge não só o pequeno, o médio, o grande, atinge mais básica e mais duramente o agricultor familiar. Nos últimos anos, os custos de produção aumentaram muito. Enquanto isso, os preços do produto tiveram uma queda comparativa dos preços. E, além disso, muitos dos pequenos agricultores, ou médios agricultores, foram prejudicados por uma série de fenômenos climáticos, como no caso do Sul, várias secas sucessivas que acabaram agravando o problema da descapitalização e desse endividamento. Aliás, o preço hoje dos alimentos é baixo para o consumidor, o que é uma posição confortável para o governo, mas quem está pagando esta conta do preço baixo no supermercado é o agricultor familiar, o agricultor do assentamento, é o agricultor, é o pequeno e médio agricultor. E ele está pagando o preço da estabilidade, inclusive colaborando com a inflação, porque com estabilidade, com oferta de alimentos em abundância, sem precisar importar, está colaborando para isso. Mas, em contrapartida, os preços e os custos para produzir uma lavoura estão cada vez maiores. Aliás, em relação a isso, no mês de março, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Fome, juntamente com a CEPAL, que é um organismo econômico da América Latina, com sede no Chile, e o IICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, chegaram à conclusão de que existe um viés equivocado dos países latino-americanos em relação ao atendimento e às políticas para tratar do setor da produção de comida. Contrariamente aos países desenvolvidos, como a Europa e a América do Norte, onde os governos tratam essa questão como questão de Estado. E os tesouros, tanto da Europa quanto da América do Norte, despendem enormes quantias em subsídios para proteger os seus agricultores. Isto é a diferença de que trata aqui, no caso da América Latina, em que os governos ficam muito mais preocupados com o eleitor e o consumidor e não atendem para dar o suporte necessário a quem está produzindo alimentos em nosso país. Desde 1994, quando foi criado o Plano Real, a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, através do Índice Geral de Preços, foi de 318%, senhor presidente. Enquanto isso, a variação dos preços dos alimentos foi muito inferior. Veja o caso do arroz, que subiu no mesmo período apenas 170%. O milho, 110%. A soja, 188%. O trigo, 159%. E o leite, 204% no mesmo período, que a inflação chegou a 318%. Portanto, por aí começam a se perceber as dificuldades e as razões e as raízes deste crônico endividamento do setor agropecuário e de quem produz alimentos, especialmente a agricultura familiar. Ao passo que os preços, enquanto os preços dos alimentos eram sendo reduzidos, senhor presidente, em comparação com os índices da inflação oficial, o custo dos insumos agrícolas aumentou em índices muito superiores ao IGPDI, dos 318%. Uma colheitadeira, por exemplo, no mesmo período, teve o seu preço elevado em 390%. Um trator médio aumentou, no período, 380%. E o óleo diesel, 421%. Aliás, em relação a diesel, gasolina, nós estamos agora encalacrados com esse aumento abusivo. Todo dia recebo no meu e-mail indagações dos consumidores apavorados com o impacto com o aumento do preço dos combustíveis vai representar sobre a inflação e sobre o bolso dos consumidores. Foi exatamente por isso, senhor presidente, que propus na Comissão de Assuntos Econômicos uma audiência pública para debater a questão das razões do aumento dos combustíveis. E até sugeri ao presidente Delcídio Amaral que faça esta audiência pública junto com a Comissão do Meio Ambiente, presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg, que fez uma sugestão semelhante na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, com o mesmo objetivo de avaliar as razões e as causas desse aumento abusivo dos preços dos combustíveis. Sugeri para a economia de tempo que as duas comissões façam esse debate, senador Rodrigo Hollenberg. Penso que dessa forma nós vamos dar uma resposta do Senado aos consumidores para esta questão tão aguda que vai certamente ter impacto sobre os índices de inflação. É nessa medida que nós vemos aí exatamente os problemas que o pequeno agricultor está sofrendo em relação a preço baixo para os seus produtos e a preço alto para produzi-los. Significa que o preço dos principais alimentos produzidos pela agricultura familiar estão muito defasados quando comparados a 1994, enquanto o custo dos insumos aumentou demasiadamente. Aliás, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, a agricultura familiar, senhor presidente, responde por 40% da produção agropecuária global do país e 70% do abastecimento interno. Se não bastassem as dificuldades comerciais enfrentadas pelos pequenos agricultores da agricultura familiar brasileira, esse setor ainda é fortemente afetado por catástrofes naturais e também por fenômenos climáticos. Como eu disse no início do meu pronunciamento, teve impacto negativo sobre a produção, com frequentes estiagens no sul do país. Somente no meu estado, Rio Grande do Sul, no ano passado, senhor presidente, 491 portarias de decreto de situação de emergência foram publicadas em virtude da ocorrência de estiagens, enxurradas, granizo, vendavais e enchentes. Em que pese essa situação seja frequente, aliás, todos os anos, com o advento dos fenômenos El Niño ou La Niña, os bons índices de produtividade da agropecuária têm dado forte contribuição para o crescimento do produto interno bruto brasileiro, ou seja, da nossa riqueza, e especialmente para o superávit da nossa balança comercial. Esses números traduzem muito bem a importância da agricultura familiar no abastecimento interno, contribuindo para a soberania alimentar do país, para a geração do emprego e para a oferta abundante de alimentos baratos, contendo a inflação e mantendo a atividade econômica dos pequenos e médios municípios. Portanto, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, o apoio ao setor agrícola brasileiro, em especial à agricultura familiar, através da busca de soluções para o endividamento dos pequenos agricultores, representa um custo baixo do ponto de vista do impacto financeiro, se considerarmos a importância da agricultura familiar para a economia e o abastecimento do nosso país. O problema do endividamento agrícola tem impactado a agricultura familiar, impedindo acesso a novos financiamentos e gerando um ciclo de empobrecimento, também incapacidade de atualização tecnológica, êxodo rural e concentração de renda, senhor presidente. Aliás, neste momento, os produtores de arroz do meu estado estão, com toda a razão, preocupadíssimos, porque não está sendo cumprida a política de preços mínimos que determinou a R$ 25,00 por saco. Os produtores não conseguem vender a este preço e o governo ainda não conseguiu encontrar medidas que resolvam esse gravíssimo problema, que vai ainda representar o agravamento dos problemas da descapitalização e do endividamento no setor. A proposta das entidades representativas da agricultura familiar, como eu falei, FETAG, Via Campesina e FETREF Sul, ela está consubstanciada nestas propostas, senhor presidente. Consolidação do conjunto das dívidas vencidas e vincendas da agricultura familiar em contrato único, inclusive as dívidas dos pequenos agricultores integrados e projeto rural familiar para agricultores portadores da declaração de aptidão do PRONAF, o DAP, contratado até a safra 2010-2011. Repactuação do saldo devedor e alongamento do prazo em até 15 anos para quitação dessas dívidas com carência de 2 anos. Bônus de adimplência de 30% em todas as parcelas repactuadas. Juros zero, remissão de valores até R$ 12 mil por família, incluindo crédito emergencial. Individualização das dívidas contraídas em grupo ou com aval solidário. Acesso a novos financiamentos. Essas medidas são importantes, senhor presidente, para a manutenção das famílias no campo, evitando o êxodo rural, principalmente juvenil, para as grandes cidades, onde as dificuldades de infraestrutura urbana e habitacional já são muito conhecidas. Essas medidas são necessárias também para que a agricultura familiar continue a movimentar a economia nos pequenos municípios, especialmente, falo pelo meu estado, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento no interior do nosso país. Senhor presidente, já propusemos, aliás, uma audiência pública para examinar esse assunto no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E imagino que esse debate, com a presença de autoridades, possa nos ajudar a encontrar uma saída e uma solução para este grave problema. Que acontece no momento que esta Casa deverá, brevemente, receber da Câmara dos Deputados o Código Florestal para que nós analisemos, que terá um impacto muito importante, mas especialmente para os pequenos agricultores. E eu faço questão aqui de registrar, para a surpresa e para a avaliação dos senhores, o alerta do cientista José Galizia Tundizi. Diz aqui, especialista, cientista em recursos hídricos, que pertence ao Instituto Internacional de Ecologia e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Contrária, instituição contrária à aprovação agora do Código Florestal, sob o argumento de que esta matéria não está madura, apesar das intensas negociações. E observem o argumento usado pelo cientista, senhor presidente. É preciso melhorar a produtividade em vez de simplesmente aumentar as áreas de plantio. Palavras textuais do cientista citado. Abre aspas, não se pode aumentar as áreas agrícolas à custa do desmatamento, porque isso vai prejudicar a biodiversidade e inviabilizar a produção de alimentos. Pois para este cientista, eu vou lembrar apenas os dados fornecidos por outros cientistas, cientistas dedicados em tempo integral e de corpo e alma à pesquisa na área da produção agropecuária, que são os nossos pesquisadores da Embrapa. A Embrapa fez um levantamento geral sobre a situação da produção agropecuária brasileira, senhor presidente, e chegou à seguinte conclusão, que corresponde às preocupações do cientista citado. Nos últimos 35 anos, enquanto a área plantada no país aumentou 48%, a produção de alimentos aumentou 268%. O que significa isso? Senão, o uso de tecnologias modernas, o uso de preservação ambiental, plantio direto, por exemplo, agricultura de alta precisão, porque senão não teríamos condições de, numa área aumentada, num percentual muito inferior à produção, termos chegado a esse resultado. Portanto, os agricultores estão, sim, comprometidos, eu estou falando na maior parte dos nossos agricultores, comprometidos com a preservação ambiental, porque sabem que é da terra que sai o sustento das suas famílias, é da terra que sai a sua riqueza, é da terra que vai sair a riqueza do nosso país. Já que o governo, e faz muito bem, mostra sempre os números da nossa produção agropecuária. O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de soja, do complexo carne, do seu estado Mato Grosso, de etanol, de açúcar, de café, de tabaco, de suco de laranja. Tudo sai da onde, senhor presidente? Tudo sai do campo. E é este produtor que tem compromisso com a preservação deste ambiente que ele está agora correndo riscos de não ter a segurança jurídica necessária caso este Código Florestal não seja votado. Esperamos que os senhores deputados, que o governo, que haja um consenso em torno dessa matéria, e esta casa estará aqui preparada para receber o Código Florestal. Como casa revisora, poderá tratar desse assunto com toda a responsabilidade que nós temos diante do país, sobretudo, e das gerações que o nosso país espera verem ser e acompanhar um futuro de grandeza, de desenvolvimento e também de emprego. Muito obrigada, senhor presidente.